Olá, senhores e senhoritos. Vocês estão aqui comigo, Yannick Ligaia, em mais um vídeo Blackpill, aquela famosa voadora no peito com os dois pés. Porque o tema de hoje é Pedopill and Dogpill. Pra quem é bom entendedor, um pingo é letra. Então eu não vou precisar falar a palavra pedo completamente, porque é muito simples de entender do que se trata isso aqui. Então, aqui mais uma vez, né? Como eu já fiz em outros vídeos, como Incespio, Sororidade Moral, e vídeos que tentam mostrar o copo em que o marianismo é a divinização feminina, é que o feminino humano, os seres de luz, são seres humanos que fazem todo tipo de besteira, como também o resto da humanidade faz, os seres humanos, homens, masculinos fazem. Então, é aquele negócio. Mais uma vez, vem aqui com uma Black Pill para explodir os copos emocionais e falsas moralidades da inocência feminina, me embasando e com fatos, estudos e artigos científicos, qual eu estarei deixando todos estes que eu citar aqui, links na descrição. E para quem não reparou também a respeito do, ali no comentário fixado abaixo, eu criei um grupo, um canal do Telegram para estar tá notificando os vídeos também, porque eu sei como funciona essa plataforma aqui e o Shadowban não vai demorar muito para chegar. Então, caso você tenha interesse de, se caso vai que eu desapareço daqui ou fique só com o backup ou com meu canal caia, vocês sempre vão me achar lá naquele canal do Telegram. Eu vou estar tá sempre colocando lá também notificação para você ser encaminhado para o meu canal do YouTube e o meu backup do BitChute. Além de que algumas coisas que eu não posso deixar aqui no YouTube estarão lá, como eu já deixei um conteúdo lá agora esse final de semana, que eu não posso citar aqui, entendeu? Mas trata-se de conteúdo de geopolítica. Eu posso só explicar para vocês que se trata de Nosepill. Enfim, pessoal, eu vou entrar aqui então no artigo sobre Pedro. Que tem embasamento no estudo e nos artigos da Biblioteca de Medicina Nacional dos Estados Unidos. Um artigo chamado A Neurobiologia e Psicologia do Pedo: Avanços e Desafios Recentes. Então, isso se baseia em dados neurobiológicos sobre a tendência de Incespio e Pedo, entendeu? E esse site, esse artigo que é baseado no estudo, ele traz os seguintes dados. Aqui, ele afirma que os lóbulos frontais e temporais têm relação com a preferência sexual pedo. Tá, novamente, o que é um lobo frontal e lobo temporal? Lobo frontal é a parte da frente da sua testa, ali, do seu cérebro. Têmporas são as laterais da sua cabeça. Então, essas são as têmporas. Então, afirma que o lobo temporal, frontal e temporal afetam a expressão da preferência sexual pedofílica, né? Ou pedofílica, sei lá como é que eles escrevem isso aqui. E seus comportamentos associados de forma diferente. Os comportamentos que mexem com a questão de parafilia sexual, eles são, parte desse comportamento é processado pelo lobo frontal e temporal do cérebro. Sendo o lobo frontal, as cortes pré-frontais, orbitofrontais e dorsolaterais são responsáveis por cometer as ofensas sexuais contra pequenos seres humanos. E o lobo temporal, e também entre ali envolve a amígdala e o hipocampo, são responsáveis pelas preocupações sexuais com pequenos seres humanos frequentemente observados em homens pedo. Isso tudo é constatado por exames, imagens e testes biológicos que eles fizeram. Tanto que isso aqui está num artigo de, que eu disse, da Biblioteca de Medicina Nacional dos Estados Unidos. Então, fatos observáveis nesses estudos, quais compararam pessoas com tendências a pedo e pessoas assumidas pedo. Ou seja, vamos comparar coisas que tem em quem tem tendência e em quem é assumidamente com um gosto pedo, como por exemplo, eles usaram pessoas criminosas para entrevistar, analisar, fazer um exame de imagem, etc. Então, disfunções gerais, fatos comuns entre pedos e molestadores não pedos. Podemos então colocar aqui 4 dados que são comuns entre as pessoas que têm essa tendência. Primeiro, QI médio-baixo, que seria o QI abaixo de 99. Segundo fato, pessoas canhotas. Sim, não entendi também o porquê, mas eles constataram que a maioria dessas pessoas são canhotas. Em algum momento a gente vai descobrir e entender isso aqui, talvez. Baixo nível educacional, analfabetismo completo ou analfabeto funcional. Ou analfabetismo funcional. Aquela pessoa que sabe ler e escrever, mas não sabe interpretar um texto, né? Isso parece tão familiar para mim. E baixa capacidade de lidar com atividade de trabalho, ou seja, processos de execução mental e laboral. Então, citando isso, esses são fatores observados em comum a pessoas que sentem desejo com sentido de pedo e molestadores em desertos sexuais, qual podem vir a cometer esses atos, por exemplo. Em contraponto, temos algumas características únicas observadas nos pedos assumidos, ou seja, que não tem em comum com pessoas que têm tendência a isso. Então, vou citar aqui alguns fatos, né? São 5. A. Deficiência na fluência verbal. Memória verbal e memória espacial física muito ruins. Falta de empatia e emoção. Baixa capacidade de manter concentração. Baixa capacidade de raciocínio rápido. Então, constatando isso, eu ponho aqui na mesa. Quanto menor o QI for da pessoa, baixa instrução educacional, mais afeta a pessoa na sua capacidade de manter o foco, mais deteriorada esse ambiente da sociedade for na questão de empatia com o próximo, reconhecer as emoções alheias, mais essa tendência terrível sobre, segundo o estudo, né? Sob essas condições, na proporção tipo 1 para 5, ou seja, piora em 20% a mais a tendência a se tornar uma personalidade pedo, essa pessoa. Isso se a pessoa não tiver alterações no córtex pré-frontal, amígdalas, área temporal ou distúrbio psiquiátrico. Ou seja, esses números, esses tantos de coisas que eu citei de características, aumentam em 20% a tendência em pessoas que não têm aquelas questões do córtex pré-frontal e temporal que eu falei ali primeiro. Conseguiram entender o raciocínio? Então vamos acompanhando aqui comigo. Então foi entendido que experiências ruins na infância, traumas, experiências de abandono também, quais pessoas podem desenvolver transtornos psiquiátricos de impulso como borderline, síndrome de explosão intermitente e ansiedades, contribuem mais 50% das contratações de pessoas que cometem pedo e têm desejos pedófilos. Até que aqui temos 3 tipos de dados: psiquiátricos, neurológicos e de ambiente cultural, ou seja, ambiental cultural. Então, citei por último que problemas psiquiátricos constatados foi na influência da pedo, no qual eu também cito o incesto como efeito secundário de tabela, pois as maiores partes de crianças vítimas são sempre parentes, filhos, filhas, sobrinhas e sobrinhos, etc. Além das influências psiquiátricas, as neurológicas, ou seja, córtex pré-frontal e temporal, então inclui áreas biológicas, neurológicas do cérebro que afetam a atenção e emoção humana. Então podemos colocar dentro desse balaio, por exemplo, da questão neurológica, TDAH, TDA no córtex pré-frontal e temporal. No temporal pode incluir aí a depressão, a anedonia, a apatia, a psicopatia. Citando aqui nessa parte, lembre-se sobre o que eu falei para vocês sobre o vídeo de sabotagem genética, onde citei a depressão como um fator de consequência das sabotagens genéticas consequentes do estresse, principalmente, né? Ok, citei fator psiquiátrico, neurológico e fator ambiental cultural, certo? Bom, aqui posso citar tudo que ferra com o seu QI. Vamos dar uns exemplos bem, assim, bem contemporâneo. TikTok, vídeos curtos que estimulam o teu cérebro a exercitar o raciocínio, a baixa escolaridade, uma cultura com ausência intelectual, uma cultura de baixa capacitação profissional, de raciocínio lógico, então o subsequente, ou uma cultura social que se cultue também a preguiça. Então, fecharia o pacote completo ali para contribuir assim com todos esses fatos que eu citei para a degeneração da civilização, que nesse assunto que eu estou citando hoje, cito Pedro e Incespiu na sociedade. Então, o mesmo site americano também cita as seguintes coisas. Embora a pedo seja geralmente considerada um fenômeno exclusivo masculino, pesquisas com vítimas mostram que uma perpetradora feminina foi indicada por dentre 14 a 24% dos homens abusados sexualmente e por dentre 6 a 14% das mulheres abusadas sexualmente. Em um relatório holandês investigando agressores sexuais do sexo feminino na Holanda entre 1994 a 2005, as características comuns incluíam deficiência intelectual, uma alta prevalência atual ou ao longo da vida de transtornos psiquiátricos ou de personalidade e uma alta prevalência ao longo da vida de negligência e abuso emocional barra sexual provável desde a infância. Frequentemente, o abuso feminino contra uma criança é realizado em colaboração com um cúmplice ou quando a perpetradora vê nas vítimas como substitutos para substituir relacionamentos que não desejam ter. Então, por exemplo, não querem sair com homens ou tiveram essas traumas com homens, substituindo a figura do homem. Atualmente, não existe uma estimativa confiável de pedo feminino. E a questão permanece sem muitos dados, assim, tipo, para confrontar um estudo de frente com o outro. Não tem como fazer a cariação de estudos, pois basicamente esse tipo de pesquisa não é interessante de ser realizado. Então eu tô citando aqui parte do artigo. Então, assim como o Coruja diz nos vídeos dele, o cientificismo da cultura mulherística não é ciência. O mulherismo cultural não é, porque ciência é uma coisa que é ciência, é cientificismo, é você fingir que faz ciência para fazer o nicolaísmo em cima das pessoas. Então essa cultura mulherista não tem interesse em algumas coisas, não tem interesse que você saiba dessas coisas, mas eu e Anne, eu estou aqui para destruir tudo esse copo marianista de divindade feminina e libertar sua cabeça dessa imaculação feminina, da feminilidade inocente que não existe, e acabou. E por isso eu perco horas lendo, pesquisando. Pois isso é bom. É para isso que serve a internet, cara. É uma ferramenta de excelente estudo para sua vida. Em vez de muito querer estudar e aprender, um monte daí estão tudo jogado aí em cima de uma cultura de distração de pão em circo do caralho, ferrando suas capacidades de atenção, o lobo frontal e o QI indo para a vala. Então, agora que citei para vocês os fatos que levam às altas tendências a pedo ou incespio, também seja o que seja, né? Vou citar coisas baseadas em outro estudo no qual mulheres pedo. Desculpa, faltou o ar aqui. Vou citar um estudo no qual mulheres pedo foram entrevistadas e falaram a respeito. Então, se trata do site Springer Link. Também vai estar o link na descrição. É mais um estudo gringo. Isso é para que vocês possam ver que eu não consegui achar de jeito nenhum nada a respeito de estudo nacional, cara. Somente alguns conculhões internacionais foram atrás disso. Tipo, foi de alta dificuldade encontrar esse estudo igualmente em tempo. Tipo, eu gastei igualmente um tempo brutal, igual quando eu fui fazer o vídeo do microcriminalismo e telegonia. Tive que ler muita coisa e traduzir aqui para trazer para vocês. Então, vamos lá, né? O nome do artigo do estudo é Nós Existimos, as experiências de mulheres vivendo com interesse sexual em menores. Então, eu poderia ler esse estudo de forma extensa, mas como sei que se eu pegar detalhes, sendo que esse estudo é completo, extremamente extenso, se você for um ratinho de apartamento, aquele que gosta de ler do A ou Z, vai no link lá, usa um tradutor, vai ter muita coisa pra tu ler. Vai ter até muito mais coisa do que eu tô dizendo nesse vídeo aqui. Mas tudo é um resuminho de um miojinho de 3 minutos. Apesar que nunca fica 3 minutos. Vocês sabem como é que acontece aqui às vezes, né? Então, o estudo em si foi realizado com promessa de total anonimato, firmado em contrato jurídico de privacidade entre os participantes. Onde foi perguntado diversas coisas, onde puderam destacar os seguintes fatos. Os casos de pedo feminino são pouco vistos e descobertos devido às pessoas não conseguirem conceber a ideia de que mulheres podem cometer pedo e incespio, que quando são descobertas essas práticas por elas, elas deveriam ser punidas severamente como os homens. Só que elas são relevadas com mais serenidade pela análise, que consideram isso como casos de extrema exceção. Então eu já culpo diretamente aqui de novo essa maldição cultural do caralho do marinismo. Isso é o cúmulo do absurdo, cara. Velho, se eu moro num lugar que eu não posso ouvir barulho, cara. Senão eu pegava meu porretinho que socava a mesa igual o Arboguete, cara. Porque é revoltante esse negócio aqui. Quer dizer que tudo é exceção, né? Cara, esse argumento aí de que exceção me deixa louco, cara. Salta até a veia da cabeça aqui. Então, deixa eu explicar o fenômeno entendido nesse estudo. Que tem liga, tipo, ele liga a hipergamia e a oferta do mercado sexual à tendência diferenciada dos motivos que a mulher comete incespio e pedo, e os pontos de vista masculinos do porquê isso ocorre. Então é o seguinte, foi constatado que a maior parte das mulheres com desejos pedo e de incesto consegue manter um relacionamento e encontrar parceiros adultos sexuais, onde conseguem levar vidas mais normais, abaixo de qualquer suspeita, com companheiros e levando até uma família. Então, por comportamentos e hábitos mais comuns em aparência não chamam atenção, sendo que os abusos e práticas de incespio sendo geralmente vistos cometidos por homens, então culturalmente as pessoas geralmente esses atos ligam os atos de incespio e pedo a atos agressivos e a opressão masculina e não consegue imaginar isso vindo de uma mulher, entendeu? Nesse estudo, por exemplo, uma das entrevistadas conta que participa de grupos online de incespio e pedo. Nem lá, nesses grupos da Deep Web, acreditam que ela na internet é uma mulher. Então, ninguém quer acreditar nela. Segundo os relatos, até em fóruns, tipo, chans da vida obscuros, que as pessoas agem de formas assumidas, até lá mesmo as mulheres são desacreditadas e pasmem. Elas até chegam a reclamar nesse estudo que se sentem solitárias por não reconhecerem o seu desejo por relação com menores de idade. Não, não, cara. É, todo dia tem uma merda. Então, o que eu notei no estudo é que a tendência em incespio e pedo na talher acontece, segundo eles, de uma forma diferente. Homens e mulheres acontecem diferente. Por exemplo, citei nos vídeos anteriores do Fem Paradox e o Sabotagem Genética como funcionam os hormônios no homem e na mulher até em relação ao desejo sexual narcisista da mulher e ela ser movida pela emoção através da ocitocina e o homem por vasopressina e dopamina. O homem, ele se vicia no ato sexual quanto mais degenerado for o ambiente. E segundo os primeiros estudos citados de QI, então você relaciona todo esse problema de degeneração que pode levar o homem a pedo, por exemplo, incespio, o QI médio baixo, baixa intelectualidade, etc. Por exemplo, eu colocaria ele numa parafilia sexual, no contexto citado, como nesse vídeo eu estou falando de pedo e incespio. No caso da talher, a ocitocina. Percebam que eu estou juntando peças de acordo com o que cobrimos juntos através dos meus estudos e os vídeos feitos anteriormente, pessoal. Então, a talher sente menos desejo sexual por simples desejo visual, por exemplo. Dopamina, etc., que é o que faz parte da recompensa sexual do homem. A mulher se recompensa na emoção e elas com a ocitocina, que é um hormônio emocional totalmente diferenciado da dopamina no homem, que geralmente os deixa mais conscientes, que é o que causa o seu vício, porque a cocaína mexe na dopamina. Então a dopamina sexual que o homem produz é como se fosse uma droga igualzinha a cocaína e o crack. Então, causando vício no homem. Então a mulher perde mais e mais a lógica quando viciada na emoção da ocitocina, que a ocitocina, quanto mais a mulher sofre excreção de ocitocina do hormônio da emoção, mais ela perde a concentração e a lógica. Então, como o homem se vicia ali na dopamina, que é uma coisa que causa visão de túnel, concentração, uma sensação de recompensa, a ocitocina vicia a mulher no estado de emoção constante. Entendeu? Mas vocês sabem que a emoção é totalmente diferente da concentração. Você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você não consegue se concentrar emocionado, consegue? não funciona. Então a ocitocina é emoção. Onde quero chegar com isso? Homens com perversões sexuais, vícios sexuais e a dopamina, ela cria resistência no cérebro. Ele tende a ir para coisas mais fortes. O homem, assim como usuários de drogas, se escalonam nas drogas mais fortes. A questão nas mulheres tendem a cometer, juntando o que eu disse dos hormônios mais a resolução dos estudos, é que as mulheres cometem incespio, pedo, diferente dos homens no quesito, pois elas estão no campo afetivo narciso e na carência afetiva. Então cria-se uma distorção afetiva, qual a leva a cometer atos desencadeando os desejos sexuais da mulher. Ou seja, quanto mais perturbada emocionalmente, maior tendência delas cometerem esses atos. Entendeu? Do pedo e incespio. Ou seja, você arregaçando a hipergamia da mulher, como ocorre hoje nas redes sociais, diminuindo a oferta de homens másculos na sociedade, como se tem na sabotagem genética, a deformação da masculinidade em algo tóxico e inaceitável, que foi o que eu citei nos vídeos anteriores, como funciona o desejo sexual narciso delas, os hormônios, a necessidade de emoção para atração e a hipergamia. O que constatamos finalmente é que, quanto maior a degeneração sexual masculina, esses casos de parafilias sexuais aumentam, e quanto mais você fode a cadeira, a hipergamia na mulher, na sociedade, mais ela perde o rumo lógico, qual elas já não tem uma capacidade moral lógica muito alta já, né? Então, soma isso. Entregar poder nas mãos delas, como o ginocentrismo faz nesse sistema ginofascista, cara, isso aqui é uma realidade bomba relógio de plutônio. Então, eu citei os fatos neurobiológicos que podem ser afetados pela química, danos físicos ou por doenças, até talvez nascimentos deficientes, sendo esses podendo ser provocados ou não no fator neurobiológico. Mas os fatores ambientais, comportamentais e psiquiátricos, estes são quase que exclusivamente causados de várias formas indiretas. Filhos crescendo com traumas em casa, sem pais presentes, humilhação, sem um controle educacional eficiente moral, educação lógica pife em colégios, etc. Eu sinto, ao levantar mais uma vez todos esses dados, que todo esse colapso social não deve ser à toa, porque isso provoca separatismo, desestabilizações sociais, e isso só teria interesse para alguém que quisesse provocar isso para destruir talvez o povo, para o dominar, controlar, ou seja lá o que for. Então, no meio desse estudo também do Springlink, foi constatado também, junto com o da Biblioteca Americana, então juntando os dois, eu constato que, com os dados que tem ali, que 80% das mulheres que cometem e têm tendências de pedo, isso, cara, isso aqui não é achismo, tá lá, vai lendo o estudo lá, clica no link no final do vídeo e vai lá ver por você. 80% das mulheres que cometem o ato pedo ou incespio têm tendências de pedo e incespio, elas têm desejos, 80% delas cometem os atos em cima de meninas, e 20% sentem desejo por garotos. Ou seja, isso é um dado que revela a total hipocrisia das falácias de inocência feminina. As próprias talheres violentam mais as meninas. Em comparação aos homens, apenas em torno de 30% dos homens abusam de meninos. Então observe a tendência pedo homo afetiva repugnante extremamente alta nas talheres nesse caso. No fim das contas, o que constatamos por fatos científicos e os estudos sociais é que elas fazem essas merdas por ego e hipergamia, e elas são afetadas biologicamente e psiquiatricamente a cair em tudo isso. Porém, isso delas, o fato que elas cometem escondido para não quebrar a divindade feminina e nem o encanto masculino. Então, vocês entendendo como funciona a mentalidade e a questão, é uma questão neurobiológica, uma questão psiquiátrica, uma questão ambiental, cultural, e que elas fazem isso. Só que qual que é a diferença principal do por exemplo, por que um homem cometeria tal coisa e uma mulher cometeria tal coisa? São, claro, por esses três questões que eu citei principal. neurobiologia, a questão psiquiátrica, a questão cultural ambiental. Mas a mulher, ela tem uma oferta enorme de sexual. A mulher escolhe com quem ela vai transar, com quem ela vai ficar. Então, ela faz isso. Imagina uma mulher que está tendo uma overdose de pergamina, ocitocina, ela consegue tudo o que ela quer, então ela chega no tédio. Então, ela chega no tédio, cara. Então, ela começa a ir para essas coisas, porque a descarga de ocitocina em cima dela já não é mais suficiente para causar emoção nela. Então, ela vai em busca de outras emoções, o que acaba levando ela na questão feminina, a degeneração, a busca da emoção, entendeu? No homem, agora vamos analisar o cenário de uma forma um pouco diferente. O homem não tem um harém sexual. Quase todos os homens. A gente sabe muito bem da regra. A regra atualmente é 95-5. Entendeu? 95 das mulheres querem 5% dos homens. O resto não tem. Tá lá. Tá enfiando o piu-piuzinho até em escapamento de Fiat 147 e fazendo bizarrice aí porque alguns não têm a capacidade mental de se concentrar e se desesperam com o libido. Então, junta-se esses fatos que eu falei, os três fatos, neurobiológico, psiquiátrico e ambiental cultural, num cara desesperado por sexo, você vai estar empurrando o cara para os instintos mais primitivos dele, cara. E aí é onde, juntando todos esses fatos que eu citei aqui do estudo, o cara pode acabar fazendo merda. Só que repare que o que eu falei então, a mulher faz por escolha basicamente e o cara acaba sendo empurrado contra todos os instintos primitivos dele, cara. Entendeu? Aí junta com isso aqui que eu falei, pronto. Aí o cara aprontou a merda, tipo, meio que ele tá sendo provocado, tá ligado? Se você não for um cara com QI, um QI elevado, que eu falei aqui, uma pessoa esclarecida. Olha só, cara, aonde que vai a questão do QI baixo, do baixo raciocínio, da falta de lógica, da falta de você ter esclarecimento mental, cara. Entendeu? Isso aqui dos estudos é fato científico, cara. Não adianta você querer falar abobrinha pra mim depois no comentário, senão eu não vou nem responder. Entendeu? Então, cara, é tu. Olha só, olha até onde a gente chegou aqui com esse vídeo, conversando nessa parte aqui. Falando da hipergamia juntando com o vídeo de sabotagem genética e do Femme Paradox. Vocês conseguem entender o naipe da situação? Então, isso aqui é uma black pill, cara. Só que assim, não é pra você ficar depressão, triste pra caralho com isso aqui, etc. Não, é bom, você tem que entender que essas coisas existem. Você tem que entender que elas cometem isso e porquê, como funciona o mecanismo sexual da atração delas, dos caras, e como cada um funciona diferente. Além disso, mostrar tudo que ninguém funciona igual. Não existe igualitarismo biológico. Enfim, eu citei tudo isso aqui, pessoal, né? Citei também que essas coisas existem da parte delas, sim, como os homens fazem também, é claro, mas a experiência do meu vídeo de Cespil foi a prova viva da proteção do genocentrismo em prevalência da verdade e da justiça. E o Estado, ele só pode... Ele é um Estado genofascista, um Estado feminino, que sempre irá amplificar e detratar sempre os homens, esconder tudo do feminino. Pois é através do feminino, do sexo, da carência dos homens sentem por elas, que o Estado vai exercer a distração, seu poder e a deterioração da sociedade, podendo até com certeza ser uma figura feminina, a figura do topo da cadeia da pirâmide, acomodar todo o esquema do sistema. Então não devo ser somente o único a imaginar, diante de diabólicos fatos e evidências ao longo desses tempos, nos estudos da Red Pill. Bom, senhores, então agora eu vou estar trazendo aqui em tela para vocês, pra quem gosta de dar uma deitadinha no smartphone e ler comigo, eu vou estar abrindo aqui duas matérias que eu vou estar comentando sobre o próximo assunto, que é Dog Pill. Então, antes de abrir os artigos, da mesma forma que existe pedo em Cespil, também existe a avassaladora Dog Pill. Quem não conhece Dog Pill, trata-se de quando a mulher, por tédio, falta de interesse em betas, por falta de um shed à disposição, e também, por acaso, um acaso de curiosidade, uma mulher que não quer mais se relacionar com homens por ranço ou trauma, não muda, não faz muita diferença daquela mulher que quer ficar sozinha, ela que nem se tem na questão do pedo. Ela prefere ter relações sexuais com cães alfas, tipo uns husks siberianos, pastores alemães, labradores, etc., até boxers, que geralmente possuem uma dominância, e também possuem até um pênis até bem maior que a média dos homens comuns. Esses cães, em média, têm pênis de entre 15 a 23 centímetros. Então, seja por vontade própria ou por sentir a necessidade de ser dominada, desejada animalisticamente, como já expliquei também no vídeo de sabotagem genética e Fem Paradox, tome esse fato da parafilia dog pill, a mesma tendência emotivo causado basicamente na pedo pill. Então, gente, agora nós vamos para a telinha, quem quiser ver. Eu vou abrir o navegador aqui e ler duas matérias curtas a respeito. Tamo aqui, galera. Então, esse aqui é o site Notícia VIP. Então, aqui eu vou estar trazendo, mostrando como isso acontece, né? Eu vou estar lendo duas matérias curtas com você, que essa matéria é de 2019. E trata-se do título seguinte: marido chega em casa e flagra a mulher transando com o cachorro. Ex-marido disse ainda ter ficado muito magoado por ter sido trocado por um cachorro. Nossa, é mesmo? Pra mim é novidade isso aqui. Então, vejam, pessoal. Um homem registrou o boletim de ocorrência após flagrar mulher de 44 anos o traindo com o cachorro da família. O caso foi registrado no extremo norte do Mato Grosso, porém a data exata do fato não foi informada. Indignado com a traição, o homem disse em entrevista à TV Vila Real, afiliada da TV Record, que terminou o relacionamento e se mudou para o município de Alta Floresta, a 792 km de Cuiabá, mas passou a receber ameaças da morte. A ex começou a ameaçar de morte, mano. Olha que absurdo. Ele citando aqui, né? Ah, eu já estava desconfiado. Numa sexta-feira, eu fiquei escondido dentro de casa e via chegando. Ela tomou banho, entrou pelada no quarto, o cachorro junto, né? Então, depois ouvi gemidos e vi ela deitada na cama e o cachorro lambendo. Detalhou o homem ao programa Cadeia Neles. Então, o ex-marido disse ainda ter ficado muito magoado por ter sido trocado por um cachorro.
Minha reação na hora, entenda, era pior. Mas Deus tocou meu coração. Daí ela foi embora e levou o cachorro. Contou.
Cara, você foi um dog cuck. Puta que merda, cara. E ele disse que decidiu registrar o boletim de ocorrência devido às ameaças da ex, ou seja, ele não foi registrar um boletim de ocorrência de maus-tratos animais, cara, quando ele viu aquele lá. Ele só decidiu fazer um BO, cara, quando ela começou a ameaçar de morte, cara. Aí, no final da matéria, disse que a polícia investigou o caso, né? Isso aqui é 2019. Mano, como é que pode ser o cara... Nossa, mano, mesmo numa situação de dog pill, isso aqui, o cara ainda não vai dar uma pra... Sei lá... Prova que a mulher não bate bem na cabeça e pelo menos não deixa ela levar metade das tuas coisas, né, bicho? Cara, é impressionante, cara. Então aqui eu tô com outra matéria do site. Alagoas 24 horas. Mulher faz vídeo tendo relações com seu cachorro e se dá mal. Então eu vou estar lendo aqui pra vocês. Para os policiais, parecia ser mais um caso simples de invadir uma residência e prender um suspeito de pedo. Nossa, é pedodog, hein? A partir de investigações, as autoridades descobriram em uma residência em Livingston, na Escócia, que estava fazendo conexões. Que eles estavam investigando conexões de sites criminosos. E e viram que o IP dela estava lá no meio, então foram atrás dela. Então, que ela compartilhava materiais de agressão sexual contra pequenos humanos. No entanto, quando chegaram ao local, as autoridades encontraram a suspeita, identificada como Suzy Cairns, de 39 anos. Quando estavam revirando as pastas no computador, mais uma surpresa apareceu. A depravação era maior do que imaginado. A suspeita tinha relações íntimas com seu próprio cachorro, um labrador, e ainda as filmava. Ou seja, OnlyFans, tá tudo monetizado, né? Então, o caso aconteceu ainda em março do ano de 2017, entendeu? Mas chegou ao público em 2018. E em 2018 foi julgado. As imagens foram encontradas em uma pasta no computador que continha uma imensa quantidade de material que mostra crianças em situações terríveis de violência sexual, ou seja, pedo dog, é um combo, tá ligado? Isso aqui foi uma talher. Por envolver algo extremamente nojento, as autoridades não quiseram dar grandes detalhes do vídeo com o labrador. No entanto, informaram que a mulher parecia usar uma espécie de creme para que as relações acontecessem. Ou seja, você imagina que ela devia comprar alguma espécie de feromônio de cão, uma cadela, e passar nela mesma, tá ligado? Então pensa que coisa maravilhosa. Então os policiais contaram também que o cachorro estava na casa no momento da prisão. Desde então, Kearns não tenta esconder os seus crimes e se declara culpada pela posse do material proibido. E também por conter imagens tendo relações com seu próprio cachorro. De maneira imediata, o nome da suspeita foi colocado na lista de agressores sexuais do Reino Unido. Então esse caso aí, ele foi resolvido ali pelo ano de 2018, em 9 de fevereiro. Só que eu não consegui achar aqui rapidamente a quanto de sentença que ela pegou por causa disso daí, entendeu? Então, a gente teve um combo aqui, olha essa primeira surpresa, né? A primeira citação de um cara aqui de Brasólia que pegou a mulher com o doguinho. Agora aqui temos uma inglesa, né? Que acabou fazendo um combo black, né? Black combo feliz, né? Tipo um P-Dog. Cara, tem como ficar pior? Ah, eu acho que tem. Eu acho que tem, pessoal. Porque agora eu vou comentar uma coisinha com vocês. Eu vou estar falando mais. Eu vou estar contando sobre o meio do BDSM. Então, bom para complementar ainda mais e não ficar redundante, pois eu conheço um excelente canal que já fez um ótimo vídeo mais focado nisso, né? Na questão da Dog Pill, né, gente? Porém, ele é fatalista mais até mesmo que o meu cara Mil Coruja, o canal do Corporação Marvel Podcast, que fez um vídeo avassalador sobre a Black Pill dos doguinhos. O link vai estar deixado na descrição do canal do Corporação Marvel Podcast. Então, agora, para finalizar, deixa eu e Yanni contar para vocês e comprovar mais um pouquinho de realidade oculta para vocês, né? Que vocês adoram dar uma engolida naquela Black Pill com um gole bem top, com um whisky bem quente, que isso aqui só tem cara com culhão para segurar essas merda que eu falo aqui, né? Então, eu vou contar um detalhe, pessoal. Eu e Yanni já entrei em grupos de BDSM. Sim, anos atrás eu estive no meio desse povo, mas é claro que era por motivo de pesquisa, claro, lógico. agora, sério. Nesse meio, existem todas essas parafilias. Incespio, pedopio e dogpio, só que muito de forma velada. E onde essas pessoas se encontram tranquilamente, mas como disse, de forma totalmente velada. Então, senhores, vamos aqui, porque vocês querem imagens. Bom, pessoal, agora eu tô aqui no perfil de uma rede social exclusivamente de BDSM, para provar para vocês que isso aqui não foi feito há pouco tempo atrás. Eu vou mostrar para vocês aqui parte do perfil da rede social. Aqui, ó, a última foto que eu tinha enfiado aqui, ó. Então, para quem tancar aqui for bem bom da vista, vamos ver se eu dou um zoom aqui, ó. Pronto, dei um zoom aqui na tela. Dá uma olhada aqui, ó. Eu criei isso aqui essa aqui foi a primeira coisa que eu coloquei de foto. 2019, 16 de novembro de 2019 que eu infiltrei nesse negócio aqui. Pra vocês verem como faz tempo que eu tô me enfiando nos cantos aí que ninguém quer que eu me enfie, tá ligado? Não é uns lugar meio, vamos dizer assim, meio direito de citar. Mas é assim que a gente investiga as coisas, certo? Você tem que enfiar a cara e fazer. Então, olha só que bonitinho, né, cara? Já vamos aqui já de incespio de cara, né? Aqui no meio do BDSM, incespio ele é lidado com vários nomes de várias formas. É age play, que é o quê? Pessoas que gostam de fingir que são crianças, que são, gostam de fingir que são bebês. Geralmente tem mais mulheres do que homem aqui. Tipo, é, mulheres que querem fingir que são crianças para ser cuidada por papais, que as coloquem na linha, entre aspas. E também, lógico, tem uns caras que já também só não bate bem na cabeça, que também gostam de usar fraldinha, tá ligado? Que Balzaca fica cuidando deles igual o neném. Então, beira a um pouco a uma distorção mental, tá ligado? Então, eu vou estar lendo aqui parte disso aqui para vocês, só para vocês para quem não tá vendo a tela, sentir um pouquinho do naipe da questão, né? Aqui há uma postagem na rede social do Fat Life, chama Age Play Incespio como Fantasia, que é um tal de... O apelido do cara é Fala Pro Papai. Fala pro papi, né? Aqui, ó. Então ele fala assim: no meu caso, as fantasias envolvendo incespio são alguns dos fatores que mais me atraem no Age Play, que é o que fingir que tem menos idade. As demais pessoas aqui, o quanto as fantasias relacionadas a incespio representa um elemento mais ou menos importante na constituição de prática, blá blá blá. Que é estimulante na incespio, no age play, ao contrário, pode ser incômodo, que papai aqui cenas envolvem fantasias de incespio de vocês, que vocês teriam vontade de fazer. Então a primeira aqui já joga a pedrada, né? Eu gosto, o nome dela é a Mary, ela diz assim: eu gosto da relação papai e filhinha, gosto de me sentir controladas em todos os sentidos, de ter a vida comandada pelo meu daddy. O daddy é o cara que é o dominador desse tipo de questão de play, de kink, entendeu? É, essa questão de pedo, fantasia pedo e de menoridade, tá ligado? Então ela diz assim que eu gosto de escutar ele brigar quando eu fizer malcriações e ficar de castigo. E o porquê eu gosto disso é uma interrogação enorme pra mim. Assim que descobri a prática, me senti conflituosa por dentro, mas não vou mentir, achei que estava ficando louca. Mas descobri que BDSM é sinônimo de loucura, estou muito feliz com isso. Acho que é uma só forma de fazer determinada prática que não é possível. Eu posso gostar da relação dad-filhinha, mas outros podem gostar da relação titio-sobrinha. Não existem muitas regras. Torna-se incômodo a partir do momento que você começar a se incomodar. Mas geralmente você ama e necessita, vai em frente, sem medo de julgamentos. Então, cara, tem umas coisas muito podres aqui dentro, cara. Se você não tancou o vídeo de CSP primeiro, cara, não sei se você vai ter. Eu não recomendo tu nem criar uma conta fake pra vir aqui dentro ver essas coisas, senão você não vai aguentar. Entendeu? É. Tipo. Aqui mais um cara, né, dizendo: adoro o tema de incespio. Quando novinho, fui abusado por uma prima mais velha. Abuso que eu fantasio até hoje. Estou descobrindo esse assunto e estou gostando. Gostaria de uma companheira mais velha para fantasiar uma novinha fingindo ser nossa filha. Isso é normal? Tipo, e aí, jovem? Você acha normal? É pra cair o cu da bunda, né, fera? Então vamos, ó, olha as abas aqui em cima, tem bastante coisinha. Então aqui, ó, aqui já é uma tal de Rainha Manuela, fazendo perguntas aqui pra comunidade, né? Aqui pra tu ver como é, aqui eu vou citar pra você sentir o esfarelamento mental, tá ligado? A postagem é assim: qual é a sua idade? Então essa Manuela diz assim: acho que é uma boa pergunta. Você é um bebê ou uma criança? Você é papai ou mamãe? É dos velhos ranzinzas ou é jovem? É mãe, pai de primeira viagem? Ou seja, na questão da brincadeira de Dead King, de play, dessa pedo loucura aqui. Ela diz assim: eu sou uma mamãe bem jovem, porém às vezes me pego ranzinza. Ai, todo dia tem uma merda. Aqui já chegam falando: eu sou uma criança esperta de 4 anos, meio chorão e manhoso, mas muito carinhoso. Ai, meu Deus, cara. A outra aqui: eu sou um moleque elevado de 10 anos, à procura de uma mamãe severa. Ai, meu Deus. Cadê o meu Dramin, cara? É, a outra aqui, a bebezinha, a guria: eu sou uma menina de 5 anos, curiosa, carinhosa e muito manhosa. Adoro colo, sou chorando às vezes e sapeca. Aí, cara, só vai piorando a situação aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho um negócio mais bizarro aqui pra baixo. Olha aqui, cara. Olha o naipe desse cara aqui, ó. Tem uma foto de fralda, ó. Vamos abrir aqui a foto. Olha aqui. Olha aqui, cara. Tanca. Tanca isso aqui. Olha, cara. Olha isso aqui. Você tá vendo. Você que não tá olhando pra tela, olha agora. Olha aqui, ó. Isso aqui, cara, isso aqui é uma fralda. Não, o cara tá usando uma fralda geriátrica. Você consegue imaginar uma pessoa que tem uma fantasia sexual com uma coisa dessas paradas aqui? Essas paradas aqui que esse pessoal curte. Do Age Play, da Age Kink. Tudo a ver com pedo e incespio. Tá aqui, ó, é fetiche de BDSM. BDSM é um pessoal que curte fazer dominação, ou ser submisso, etc. Quem já deve ter vindo esse assunto fora aí sabe mais ou menos o que é. Mas só aquelas pessoas que tem uns fetiches meio pancado das ideias, tá ligado? Vamos pro próximo aba aqui. Então, tipo, olha aqui, pra tu ver. Os caras têm até Discord, tá ligado? Tem canal de. Ó, tem link de Discord aqui. Eu vou tirar da tela pra vocês não copiar. Senão vocês vão entrar lá no Discord e fazer abobrinha, né? Falando que eu que fiz vídeo lá. Aí vai dar ruim pra vocês. Não é bom entrar ali pra discutir, não, porque esses caras aqui vão chutar vocês fora, vocês não vão conseguir coletar nada, tá ligado? Não é tão simples assim se enfiar aqui. Os caras têm canal de Discord. Eles têm o WhatsApp, eles usam bastante Telegram, tá? Pra evitar o anonimato, né? Vamos abrir aqui, então, outra coisa aqui, né? Então, vocês podem ver, cara, que é o seguinte. Eu observo nesses lugares aqui que são pessoas com carência emocional muito que acabam caindo nessas paradas aqui. Quando eu participei, tipo, cheguei perto dessas pessoas... Eu percebi umas coisas interessantes. Embora essas pessoas não teve pai presente, teve a família conturbada, tá ligado? Principalmente as guris fareladas, cara. Elas gostam desse fetiche de pai, etc. E elas querem que o cara cuide delas, tá ligado? Então, cara, tipo, dá pra você ver que, tipo, tem uma degeneração ali sexual, mas uma degeneração também meio psiquiátrica na parada, tá ligado? Tanto que, tipo... tem algumas que não querem ter relação sexual, mas querem só ficar de fralda com vestidinho num berço, tá ligado? Tipo, por quê? Sei lá, cara, farelou. Então, tipo, aí o pessoal às vezes estão debatendo sobre esse negócio de age play, né, de kink, a respeito de conotação sexual ou não no meio desse esfarelamento, tá ligado? Então deixa eu ler um trechinho aqui pra vocês, só pra entreter aqui, vamos assim, básico que eu tô falando um pouco. Aqui é a tal da Andy Puppy Girl. Ela diz assim: eu acho que nem tudo no BDSM tem que estar amarrado a sexo. Olha a sigla, BDSM. Bondage, restringir pessoa ou amarrar por propósitos artísticos. Disciplina, obviamente não necessariamente sexual. Dominação, ela tá citando letra por letra da sigla BDSM. Dominação, estar acima em uma anarquia. Submissão, estar abaixo em uma hierarquia. Sadismo, gostar de infligir dor. E masoquismo, gostar de receber dor. Nada disso é necessariamente sexual. E existe muito BDSM não sexual. Isso aqui é malabarismo mental, tá? Porque você não vem parar num site que é exclusivo para deturpações e desvio de parafilia sexual para encontrar o amor da tua vida. É igual quem entra no Tinder, tu tá achando... Que é aquele, você tá achando que essas coisas aqui é programa de vai dar namoro daquele guri da Record lá, o Faro? Tu tá achando que isso aqui é aquele programa de namoro do Silvio Santos, pô? Não é, cara. Até uma que já fala logo de cara aqui, ó. Lorde Sam, não existe BDSM sem fetichismo, não existe fetichismo sem sexo. Então, se tá no BDSM, o Age Play é sexo. E é óbvio que é, cara. Isso aqui é desvio de sexual, é parafilia. E aí já chega outra aqui. Dizendo, a tríade Baby Girl, né? Pra quem não sabe, Baby Girl é as gurias que gostam de ser dominadas pelos dads, tá ligado? Acho que Baby Girl é a guria que gosta de ser criança, entendeu? O dad é o cara que quer ser o pai da criança nas conotações sexual. E existe o contrário também, Baby Boy, que é o carinha que quer ser criança, e a mommy, também mommy ou mommy, que quer ser a mamãe deles na conotação sexual. Nesse termo aqui do Dead Kink e Age Play, que surgiu depois aquela merda do Sugar Daddy lá, tá ligado? Entendeu? Então, só pra vocês saberem que tudo veio de algum lugar, nenhum nome nasce do tipo assim, bum, do nada, tá ligado? Próxima aba aqui, então. Então, tipo, tem gente que, como eu falei, tem gente que entra aqui por causa de carência afetiva. Entendeu? Então você percebe que é só a curiosidade, a curiosidade da mulher, daquela questão da ocitocina, da emoção, ou da afetividade e tal, faz as pessoas caírem em umas merdas desse naipe aqui, ó. Que nessa aqui perguntando: estou interessado em ter uma sessão Dead Little Girl, sem conotação sexual, só aproveitar o momento. Alguma pessoa já teve essa experiência, poderia me falar mais sobre e tal. Então, tipo, o cara chega na curiosidade aqui, daqui a pouco tá fazendo uma suruba com três. Tá ligado? Agora eu vou. Vocês viram que eu fui por abas, né? Agora eu vou estar entrando aqui na questão de dog pill na velada no BDSM. Então, pra você que não sabe o que é pet play, pet play é o seguinte: pet play são as pessoas que gostam de fingir, se fantasiar de animal, agir como animais, tá ligado? Ficar de quatro, comer na tigelinha, com a ração de cachorro, botar coleira, tipo, esses bagulho bizarro, cara. Então, gostam da imaginação, as mulheres gostam de ser dominadas, então, com essa imaginação do animal, e vice-versa, homens também, entendeu? Então, aqui, ó, o cara falando assim, né, quais são as regras ao qual um pet player deve seguir? Então aqui, são seis regras que ele deixou aqui, tá ligado? Não falar, apenas ronronar, miar, latir ou fazer barulho característico do seu animal, que você representa ou que tá lá. Enfim, estar sempre de quatro, a menos que o oposto tenha sido demandado. Usar 24 horas seu butt plug em formato de rabinho. Pra quem não sabe o que é butt plug, é aquele plug anal lá que enfia lá dentro do reto e fica aquele rabo de pelo artificial pra fora. Desculpa. Quarta regra: nunca retirar a coleira, salvo nos dias em que o dono for levar para tomar banho. Olha o naipe. Utilizar tosa higiênica, ou seja, manter-se depilado conforme instruções. Cara, esse bagulho aqui é nojento, cara. E alimentar-se nas tigelas fornecidas, sempre no chão, nunca utilizando as mãos. Ou seja, enfia a cara no pote e suja a cara lá com iscas e com qualquer resto de comida que ele jogar lá para você comer. Então, cara, essas coisas existem, cara. E por que eu vim trazer esse bagulho de fetichismo, BDSM e tal? Porque os caras acham tipo, que não existe. Cara, você vai poder pegar esse link aqui do fatknife.com. Até deixo lá na descrição pra você. Se você quiser entrar aí e fuçar nisso aqui, vai fundo, negão. Só que assim, ó, depois que você se afundar numa black que você não consegue voltar, então não, você não tá bem, não se enfia nessas porcarias aqui não, pra você ver a doença. As doenças de parafilia sexual e mental que eu considero esse pessoal aqui. Senão você não vai tancar isso aqui. Bom. Então. Aí tem sempre mais comentários, entendeu? Aqui, ó, você pode ver que tem bastante. Tem mulher pra caralho aqui, ó. Gabi, Odisseia, tal. Suzy. Ó, é tudo gente, ó. Aqui, ó, o bundão aqui, ó. Isso aqui pode mostrar que não tem. Tipo. Não tem. Órgão sexual, né? Então, cara, tem ó, 51 anos, cara. Olha só, olha a idade. Você acha que é guria novinha? Tem tudo quanto é tipo de idade aqui, entendeu? Vamos ver se tem algum comentário relevante aqui. Você pode observar que no site, se você chegar aqui, você vai ver que tem bastante gente que chega na curiosidade, cara, no tédio da emoção, tá ligado? E tem aqui, ó, olha só, cara. Que bizarro essa tríade Baby Girl aqui. Ela só abriu uma discussão assim e colocou assim. Olá, eu não sei muito bem como começar isso, mas procuro pessoas, animais também, Dog Pill, meu amigo, aqui, ó. Então, ela procura pessoas e animais para podermos nos divertir, brincar, né? Sabe brincar do que é brincar, passear. Meu perfil tem tudo o que você precisa saber sobre mim, se quiser, por favor. Se quiser ser meu amigo, me manda uma mensagem falando batatinha frita, 1, 2, 3. Isso aqui, nossa, farelou já era, ó. Tá, vamos ver se tem alguma foto aqui que se eu abrir não vai dar strike no meu... aqui não vai dar strike no YouTube. Mas aqui, ó, as fotinhas da guria aqui, ó. Só a raba, né? Pra variar. A fotinho daquela tirou que espancaram a raba dela. Tudo vermelha. Pá. Mais uma fotinha aqui. Ó. Ou seja, a pessoa sai com outros caras, tira foto e posta aqui na rede social. Aí você é legal, né? Você conheceu aquela sua honradinha lá na Universal, né? Você não faz ideia, cara, que ela pode estar aqui, ó. Tá aqui nesse lugar aqui. Faz. Você imagina? Sua irmã, sua tia, sua mãe. Pode estar aqui? Será? Pode. Claro que pode. Eu não mostrei pra vocês aqui, ó. Que tem gente de tudo quanto é idade aqui, pô. Que nem essa aqui, ó. Essa Suzy aqui, ó. Colocou aqui. Tem quantos anos? Cadê a idade? Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. 51, ó. 51 anos aqui, ó. Pode ser a idade da tua mãe, meu amigo. Da tua avó, não sei quando você tem. Enfim, né? Então aqui na pedopil, né? Aí o cara postou assim, na bolsa, na minha bolsa para minha Little, tem uma. Little, pra quem não sabe, é, como eu falei, Baby Girl, é a escrava sexual do cara que gosta de ser dead e fazer a pedopil sexual lá. Então a Little tem três divisões, tem Little, Middle e Brat. É, Little são as gurias que gostam de fantasiar que tem menos de 6 anos. Middle são as gurias que gostam de fantasiar que tem de 6 a 12 anos. E Brat são as que gostam de fingir que são adolescente, pré-adolescente, tá? Então tem divisões. Isso aqui, cara, isso aqui é uma cultura bizarra de parafilia. Tem muito termo aqui dentro, entendeu? Então o cara fez uma postagem assim, ó. Na minha bolsa para minha Little tem fralda, mamadeira, chupeta, cordas, vibrador e um multi gag. Multi gag, pra quem não sabe, é aquela bola que põe na boca e prende assim a coleira atrás da cabeça pra não deixar a pessoa falar, tá ligado? Fica lá tipo assim, tá ligado? Então, né? Aí elas comentando aqui, né? Ah, na bolsa tem que ter plug, tem que ter talco, doce. Ah, claro.
Tem que ter docinho, né?
Então, aí o outro fala aqui, chupeta, Hitachi Magic Wand, pra quem não sabe o que é Hitachi Magic Wand, é aquele vibrador grande, comprido assim, entrado, que liga na tomada. Olha só, e livrinho pra colorir, né? Ou seja, um livrinho da Mônica ali com os lápis de cor. Olha já, olha que mental, cara. Brinquedos, lenço umedecido, babador, papinha. É pra você ver que os caras levam a sério essa parada aqui, velho. E eu já tive contato com Baby Girl, tá, cara? Eu até posso falar um pouquinho depois, quando eu estiver terminando de mostrar essas abas aqui, como é que foi a minha experiência com essas paradas aqui. A ursinho de pelúcia, cobertor fofinho, perfume pra bebê. Como eu conheci uma Baby Girl, sabe? Elas gostam de usar aquele perfume mamãe e bebê, cara. Pensa você ficar perto de uma mulher que você vai querer dar uma cheirando criança de 6 meses, cara. Você acha isso legal? Velho, não é legal, né? A outra aqui, band-aid de bichinho, hipoglós na bolsa, lacinho colorido de cabelo. Então, cara, é... Nossa, total mind-blowing, tá ligado? Aí aqui, pet play, né? Voltamos pro pet play aqui, né? Então, aí o cara tá comentando aqui, ah, o pet play, a questão do... A guria, né? O nome dela é Tavi, né? Até onde vai... O limite do pet play, tá? Daí o pessoal vai comentando aqui, ó. Tá? Agora os comentários mais longos, né? Essa aqui, nomeada Desejos Púdicos, disse: eu gosto de pony play. Colocar arreios no meu cavalinho e passear em cima dele, dando chicotada. Infelizmente, ele não conseguiu uma charrete em lugar apropriado pra brincar desse jeito mais hard. Gosto de dog play. E colocar coleira no meu cachorrinho, levar ele pra passear, fazer beber água no potinho, abanar o rabinho. Às vezes ver TV com ele, me lambendo e fazendo carinho com ele no chão. Normalmente, o sexo nunca chegou a ocorrer em sessões. Sessões é o quê? Sessões é quando vai, às vezes faz sessão privada, que é ali as duas pessoas com a questão, né? Fazem, tem as sessões públicas de BDSM, que são... aquela sala de orgia cheia de gente, tipo, igual aquelas festas orgias que eram feitas a Dionísio lá em Roma, ou eu não sei se era em Roma, lembra? Aqueles deuses lá, tá ligado? Aí o outro aqui é. Vamos ver. A outra aqui, ó, Mr. Rage, né? Ela falando aqui: eu particularmente sou aficionado por tais práticas, acho que é o que mais me atrai no BDSM. Na minha opinião, o dog. Play, dog de cachorro, de novo, é minha preferência. É a forma mais extrema de uma escrava demonstrar sua submissão. Gosto de coleiras e de tratar a quem seja sub como uma verdadeira cadela. Ou seja, elas, questão de lesbianismo, né? Geralmente os caras que são dominador tem mais de uma guria, tá ligado? Nesses negócios. São tipo várias gurias participando dessa, tipo um harém de sádico, de parafilia sexual, tá ligado? Então, vamos aqui, vamos ler mais um só e já tá bom, né? Aqui a Domi Vera falando. Eu adoro pet play, principalmente dog e cat play. Sou veterinária. Vamos ver a idade da Domi Vera? Vamos lá. Quantos anos você tem, Domi Vera? Olha, você tem 57 anos, você tem idade pra ser minha avó, hein? Olha só, vovozinha da Dog Pio, hein? Então ela é uma veterinária. Ela é profunda conhecedora de... Ela se sente conhecedora e é de etologia, que é o comportamento animal. E ainda, diz ela aqui, né? E ainda quer um dia chegar à perfeição de ensinar todas as características e nuances de comportamentos a um escravo. O ato de lamber, por exemplo, para o animal é fundamental. Ele faz reconhecimentos assim, principalmente carícias. Tudo que o ser humano faz com as mãos, os cães e gatos exteriorizam com a boca e a língua. Coisa magnífica, né? Adoro brincar muito com coleira, focinheira, atendimento médico na mesa de consulta. Mano, tá ficando feio isso aqui, hein? Passar tempo na gaiola, banho, secador, tosa e depois receber o agradecimento do meu pet em deliciosas lambidas. Nossa, cara, isso aqui deu tão ruim em mim, cara. Isso aqui é um esfarelamento tenso, né, cara? E eu, de novo, tem idade pra ser vó de vocês, 57 anos, cara. Meu caramba. Vamos pra última tela aqui. Então, tipo, pra você ver. É a mesma Domi Vera. Eu fui selecionando as abas aqui pra mostrar o navegador pra vocês, mas tipo, eu passei tanto tempo pesquisando e nem eu tava lembrando mais o que eu tava vendo aqui agora com vocês. Então o pessoal é assim, eles convocam, tá ligado? As pessoas, às vezes, pra fazer essas coisas. É aqui que entra a carência emocional. Até o que tem caras que gostam de ser escravos, submeter humilhação, porque eles já partiram pro desespero. Então essa Domi Vera fez um post assim, ó. Quero submisso para dog play. Busco submisso ou submissa de São Paulo para a prática de dog play. Não é necessário que tenha experiência, apenas que goste e tenha interesse em aprender. É necessário que tenha disponibilidade de tempo para o treinamento e que possa acompanhar-me na apresentação de workshops. A apresentação de workshops em BDSM, imagina você com uma coleira de cachorro no pescoço e alguém te arrastando. Vocês já devem ter visto vídeos dessas merdas lá na Suécia. Os caras andam na rua assim, cara. Entendeu? É um lugar que tá... Assim, que visualmente, culturalmente, já tá mais esfarelado que aqui em Brasólia, tá ligado? E ela diz aqui, né? Contatos através do meu Fat Life. Saudações a todos. Então é isso aí, meu amigo. Você quer mais evidência? Só entrar aqui no fatlife.com, criar uma continha e navega à vontade, cara. Você vai poder ver isso aqui pessoalmente e ainda caçar mais coisa bizarra aqui, se tu quiser. Então, é isso aí, galera. Essa foi a do Pio e a Dog Pio da minha forma, que eu trouxe pra vocês. E aqui eu espero que não seja mais necessário eu ter que pegar assunto pesadíssimo pra tá quebrando copo em Marianista, porque eu acho que esse vídeo aqui deve ter ficado emocionalmente bastante pesado pra algumas pessoas que não estão acostumadas a lidar com esse tipo de coisa. Então eu e Yannick Ligai já tive muitas experiências ruins na minha vida com os meus relatos que vocês viram. Eu estive em lugares que vocês nem imaginam, entendeu? Então, assim como coruja, eu tomei Black Pill. Cara, eu tomei a vida. Como é que eu vou dizer? A melhor forma de você despertar na vida é você tomando a Black Pill, certo? Ou a Red Pill. Só que eu tomei a Black Pill de supositório, sacou? Então é isso aí, pessoal. É isso que eu tinha pra vocês. Tem mais links aqui de tudo que eu falei pra vocês, os artigos, as matérias. Quer complementar ali a questão da Dog Pill? Visita aqui o link do meu colega aqui. Colega não, né? Porque ele nem sabe da minha existência ainda, mas provavelmente eles vão perceber o movimento lá quando vocês chegarem lá. Corporação Marvel Podcast. Link aqui na descrição. E, como disse, pessoal, vão lá e entrem no canal do Telegram. Vocês viram que o tipo de coisa que eu posto aqui não é mamão com açúcar às vezes, né? Esse vídeo aqui vai ficar no YouTube, provavelmente. E eu não sei se eu vou aguentar muito tempo depois que isso aqui ficar online. Beleza, pessoal? Então, aqui foi Yannick Ligaia. E eu desejo pra vocês uma ótima vida.